A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Rosângela Hilário, pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Departamento de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho. Ela é também líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde. Rosângela, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu, sabe? Assim, há muito tempo, você sabe que era o meu sonho de consumo. Falei, a minha carreira estará completa quando eu for entrevistada pelo Ricardo no Diversidade em Ciência. Agora tá tudo bem, tá tudo completo. Muito obrigada pelo privilégio. Olha,
e muito obrigado por você conceder a entrevista. Você é uma profissional que sai de São Paulo, né, e vai para a Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho, e você tem desenvolvido muitas coisas. Inclusive, em 2019, você recebeu voto de louvor da Câmara Municipal de Porto Velho pelo ativismo e produção de estudos e pesquisas pelo combate à homofobia, transfobia e racismo. Você também é membro da Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes, onde ocupa a cadeira de número 18. Né? Essa cadeira foi... é em homenagem, né, da patronesse Teresa de Benguela. Né? E além também de você ser coautora das obras Referencial Curricular de Língua Portuguesa e Referencial Curricular de Ensino Religioso de Porto Velho, dentre outros, que me parece que são diretrizes, né, no ensino em Porto Velho, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. E uma outra característica sua também, Rosângela, é o tema da nossa entrevista, é que você desenvolve a pedagogia da diversidade. Né? Então, você é uma pesquisadora muito atuante e que tem modificado muito, né, o processo educacional em Rondônia, o processo educacional na Universidade Federal de Rondônia. Então, eu já gostaria de começar a perguntar para você a respeito desse grupo de pesquisa ativista Audre Lorde. O que ele significa?
O Audre Lorde, na verdade, inicialmente ele era um grupo de estudos, Ricardo. Ele vinha numa perspectiva de que alguns temas que para esses meninos e meninas entenderem a importância deles estarem no ensino superior e a importância deles ocuparem esse lugar que não estava previsto para eles, que não estava proposto para eles, porque o povo preto chega na universidade depois de um processo muito intenso, de muita resistência e de muita luta. Né? Mas eles não compreendiam ainda a importância de estar lá e não só passar pela universidade. Porque passar pela universidade é até um pouco mais fácil em função do boom que teve de 1990 para cá, da quantidade de espaços de ensino superior. Mas viver a universidade, produzir conhecimento na universidade, se fazer ocupar espaço na universidade. E aí o Audre Lorde começa como um grupo de pesquisa para estudar os autores que falam dessas assimetrias, né, e que não estão presentes na universidade, e nós viemos estudar. Então nós formamos esse grupo de pesquisa. A partir disso, começou a se levantar alguns temas que a universidade não debatia, que a universidade não trazia e que era importante para eles. E nós começamos a pautar esse tema. E aí eles tomaram o mundo. Né? Hoje eu tenho assim, o privilégio de dizer para você que não é mais o Audre Lorde da Unir do Audre Lorde. É o Audre Lorde da Unir. O grupo, eu tenho assim... A arrogância de dizer que o grupo ficou mais conhecido que a universidade. A gente sai
Lorde,
e fala.
Audre Lorde foi quem?
Audre Lorde é uma pesquisadora, escritora, poeta estadunidense, né? uma mulher lésbica, preta, uma intelectual, que começa um debate, ou aprofunda, ou torna mais popular o debate interseccional. Como ser mulher, preta, pobre e lésbica fazia com que determinados espaços fossem mais difíceis para ela acessar. Né? Então, é uma pesquisadora contemporânea da Lélia Gonzalez, por exemplo, mas que para os meninos e meninas que eu estudava, com os quais eu trabalho, era uma referência, porque ela falava a partir de um lugar que eles conhecem muito bem. Então, nós resolvemos batizar o grupo, inicialmente, de estudos, como grupo de estudos Audre Lorde, depois fez todo o processo para virar efetivamente um grupo de pesquisa e ativismo.
Pois é, eu achei interessante, porque é um grupo de pesquisa, ele está cadastrado no CNPq, né?
Tá.
E você faz questão de colocar grupo de pesquisa ativista, né?
Isso.
A Audre Lorde. Isso daí vem, é o que fomentou, ou foi consequência daquilo que você vai chamar de pedagogia da diversidade?
Eu acho que foi uma consequência, né? Porque a partir do momento que nós percebemos que os temas que precisamos debater, inclusive para produzir conhecimento sobre eles, não estavam presentes na academia, e aí nós começamos uma série de lutas mesmo no sentido de trazer esses temas para serem debatidos dentro da academia, com todas as dificuldades que temos até hoje, nós sentimos necessidade de pesquisar não só dentro da academia, para além da academia. E aí, o que nós fizemos? Nós fomos efetivamente para as praças, para as periferias, para dentro da escola de educação básica, fomos debater com os professores e professoras, com os advogados, com o AB, fomos debater com todo mundo que quis debater conosco. Então, eu penso que a pedagogia da diversidade, ela fica mais forte. Ela sempre existiu, porque sempre foi um pensamento meu. Se você pegar minha tese de doutoramento, você vai ver isso lá, tá? Eu estudo as escolas de linha em Rondônia, que são as escolas que dão origem, na década de 1970, as primeiras escolas vão ser institucionalizadas em Rondônia a partir das escolas de linha. O que são as escolas de linha? São escolas no meio da floresta amazônica, que tem um resultado muito legal, justamente porque dentro dessas escolas, as pessoas se misturam na perspectiva de que seus filhos e filhas têm uma oportunidade melhor, né? Têm mais oportunidade, mais acesso do que elas próprias tiveram. Quem mora nesses espaços? As pessoas que foram expulsas da região urbana, né? Então elas vão para dentro da floresta para poder sobreviver. Porque Rondônia vive, é uma coisa bem interessante, de ciclos. Então, ciclo da borracha, do ouro, depois da borracha de novo, do ouro, aí da cassiterita, agora recentemente das usinas hidrelétricas. E aí essas pessoas conseguem trabalhar. Quando termina o ciclo, elas ficam sem emprego, sem ter como... Aí volta para dentro da floresta, ou vai abrindo picadas cada vez mais dentro para dentro da floresta. E essas escolas tinham de tudo. Eu achei muito interessante, tinha... índio, várias etnias, tinha gente preta, tinha caribenhos, haitianos, todas essas pessoas que foram expulsas de alguma maneira dos centros urbanos vão para dentro da floresta e conseguem resistir. E qual é o primeiro pedido que elas fazem para permanecer lá e fazendo as coisas que elas fazem lá? Que tem uma igreja, uma escola e um posto de saúde. Então, Rondônia...
Porque são populações ribeirinhas, seria a característica delas?
Não são, porque
uma...
a origem delas, na verdade, é a cidade. São populações que foram abandonadas pelas políticas públicas.
No caso, por exemplo, pegando aí Porto Velho, né, é uma cidade preparada para lidar com as diversidades?
Não é. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui e você me conhece, as pessoas diziam que eu não era preta, que eu era morena. Ser uma mulher preta em Porto Velho é quase uma ofensa, é quase uma síntese. As pessoas aqui preferem ser pardas a serem pretas. Aqui tem um negócio muito forte com a pedagogia do armário. Tudo bem você ser homossexual, ser gay, né? Mas publicamente você vai ter a sua esposa, os seus filhos, ou o seu esposo, os seus filhos, e ter a vida, entre aspas, normal, né? Pautada pela heteronormatividade, né? Aí tudo bem. Aqui a gente sabe que tem casos, inclusive, de pessoas influentes da cidade que têm que viver dentro da pedagogia do armário. Então, assim, a diversidade sobre todos os aspectos...
Quando você fala pedagogia do armário, é uma espécie de ironia, né?
Sim.
Que são aquelas pessoas que não demonstram as suas,
exatamente,
suas próprias diversidades.
Lá... trancados dentro, guardam as suas emoções, a sua sexualidade dentro de armários, né? Então, arrebentar essas portas é muito dificultoso, é muito difícil. Você sabe que a gente só conseguiu discutir na formação do professor, dos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, gênero e sexualidade tem 3 anos. A partir de... Eu voltei do pós-doc e aí a gente começou a disciplina oferecida optativamente. E todo semestre eu tenho, em média, 35, 40 alunos querendo fazer a disciplina. Ou seja, embora seja um tema que os meninos e meninas sentem a necessidade de entender melhor para serem professores e professoras melhores, a universidade, o curso... O departamento não queria fazer essa discussão, não. Foi fruto e luta dos estudantes e das estudantes.
Agora, você disse que as pessoas, né, porque parece ter uma produção aí sazonal, né? E quando passa, esses trabalhadores, eles são expulsos, né, talvez pela questão econômica, para outros lugares. Nesses lugares que eles vão... eu entendi de maneira correta, a escola ela se torna mais progressista?
Por incrível que pareça, é um tipo de progressista que precisa ser estudado. Por quê? Muito embora as pessoas convivam muito bem, né, existem alguns limites que elas não podem ultrapassar. Eu vou te dar um exemplo para você entender. No garimpo do Bom Futuro, que foi um garimpo extremamente famoso, violento, que teve aqui até o final da década de 1980, um garimpo de cassiterita, né? Foi explorado, tem aqueles contratos de 99 anos, né? Com uma empresa norte-americana, e vieram para cá muitas pessoas. De vários lugares do Brasil, inclusive de fora do mundo, para fazer essa exploração. E como o garimpo não é um ambiente de mulheres, para mulheres, os primeiros homens que chegaram para trabalhar no garimpo não trouxeram as suas mulheres. E as prostitutas que vão trabalhar no garimpo, elas são extremamente caras, porque é aquela coisa da procura e da oferta, né? Quanto mais tem, mais barato vai ficando. E o que eles fizeram? Eles se envolveram com travestis da região de Ariquemes. Levaram essas mulheres, né, essas travestis, para dentro do garimpo, né? E lá elas se tornaram senhoras, etc e tal. Dentro do garimpo, elas eram tratadas como rainhas. Fora do garimpo, esses homens nem olhavam na cara delas. Quando tinha que ir para a cidade, etc e tal, comprar alimentos ou comprar provisões, enfim, televisão, sei lá o quê, para levar para dentro do garimpo, essas mulheres iam, esses homens iam também, faziam de conta que não conheciam essas mulheres, né? E tratavam elas com todo desprezo, preconceito, a ponto de, por exemplo, eles estarem no mesmo espaço e alguém pedir para que elas saíssem, né? Nós estamos falando da década de 1980, aqui na região norte, e esses homens não tomaram nenhum tipo de atitude. Eram as mulheres deles, mas eles não tomavam nenhum tipo de atitude. Mas tinham ciúmes delas. Quando alguém fazia uma gracinha, quando alguém, né, aquela coisa, quando chegava em casa, esses homens espancavam essas mulheres, etc. Olha que loucura! Né? Então, isso é Rondônia. É onde existe Esse tipo, por exemplo, as crianças, depois na segunda fase do garimpo do Bom Futuro, começam a chegar as mulheres e eles começam a se misturar com as mulheres da própria cidade, né? Que tem no entorno do garimpo. E as crianças também não. As mulheres não se misturam com essas mulheres que chegaram primeiro. Elas começam a ser isoladas. Mas, por exemplo, as crianças pretas convivem harmonicamente com as outras crianças, com as crianças indígenas, etc. e tal, até o final do quinto ano. Não sei o que acontece no final do quinto ano, quando elas saem das escolas da vila, e aí elas têm que ir estudar na cidade de Ariquemes, que é a cidade mais próxima, aí muda. Aí já começa a aparecer as assimetrias. Muda. É muito interessante.
No caso, a Lei 10.639, ela consegue ser aplicada
não.
dentro desse universo?
Não.
É, só explicando para o ouvinte que a Lei 10.639 vai trazer aí a questão do ensino, né, da história, a história africana, né, dentro do currículo escolar.
Não consegue, Ricardo. É assim, ó. Para você ter uma ideia, em pleno contexto pandêmico, nós estamos com um trabalho junto com o grupo Audre Lorde e uma escola pública daqui, uma escola municipal, chamada Estela de Araújo Compasso, que é uma escola atípica. Ela tem 484 alunos e alunas de primeiro ao quinto ano. Desses 484, 450 e poucos são meninas. Pretas. O que sobra desses 450 e poucos são meninos e meninas brancas, vamos dizer assim. Veja, uma escola que tem 450 e poucas meninas pretas, que é um fenômeno que a gente não descobriu por que elas são todas concentradas nessa escola. O Vinícius, inclusive, que você conhece, está pesquisando isso e está desenvolvendo um trabalho lá. Por quê?
O Vinícius que você fala, ele é procurador, né?
Não, esse é o Igor Veloso. O Vinícius é meu aluno. Meu aluno.
Ah, sim.
Está se formando. O Vini está fazendo um trabalho, uma pesquisa lá para entender por que são tantas e todas concentradas nessa escola. Mas a primeira coisa que a gente notou, e foi um trabalho que começou ano passado, em fevereiro do ano passado, quando a gente não estava no contexto pandêmico, e ele só começa porque eu chego na escola, eu tinha voltado de férias, e por conta da minha neta, eu tinha feito trança no cabelo. Porque ela falou que é muito fácil a gente falar que é bonito cabelo afro quando a gente alisa o cabelo. Então, meu cabelo estava alisado. E aí, para que ela passasse a gostar ainda mais do cabelo dela, eu tinha feito trança de boxeadora. E eu cheguei nessa escola que uma ex-aluna minha tinha assumido a direção. E ela estava muito preocupada com algumas questões que ela pontuava que eu não acreditei. Então, fui lá ver com os meus próprios olhos. E era isso mesmo. Pra você ter uma ideia, é uma escola de meninas pretas que não tem gente preta a não ser fazendo um serviço que ninguém quer fazer. Limpando os banheiros, limpando o pátio, servindo a merenda, entendeu? As professoras são todas brancas, todo o corpo gestor é constituído de pessoas brancas. Então, a referência que as meninas têm de gente preta é gente preta servindo, gente preta ficando menor para caber nos lugares que a elas são destinados. E aí eu cheguei lá, preta, e aí a diretora da escola me apresentou assim, ó, essa é a minha professora. Veja, eu era a mulher preta, de trança, que era professora da diretora da escola. Elas enlouqueceram, Ricardo. Foi a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. Todas queriam tirar foto.
No caso, etc. Rosângela, a representatividade na educação ela é importante, mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
Tá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.